Boa noite, população de Jaci, todos que nos assistem pelas redes sociais, Sebastião Wagner, passo a palavra para o Ranieri.
23ª reunião ordinária, 19 de agosto de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao vereador secretário que faça o chamado dos senhores vereadores.
Vereador Nico do Zé Onofre.
Presente.
Olívia Dani. Jonathan do Dirso.
Presente.
Sérgio Petim, presente. Juninho da Academia.
Presente.
Rogério Tungas.
Presente.
Nelsinho da Funerária.
Presente.
Elton da Ambulância. Vereador Banana.
Presente.
Comunico o senhor presidente que o vereador Elton não está presente.
Obrigado, vereador secretário Célio. Peço, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, tem expediente. Em relação às proposições, requerimento número 62, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando que seja enviado expediente para o seu prefeito, requisitando que seja examinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que envie a esta Câmara os documentos e informações elencados a seguir. Documentos. Relação de todos os loteamentos, chacreamentos e condomínios do período compreendido entre os anos de 2021 a 2024. Relação de cartão CNPJ de todas as empresas administradoras desses empreendimentos. Solicita de tais empresas descritas acima. Requerimento de registro de empreendimentos, título de propriedade do imóvel, histórico dos títulos de propriedade e respectivos comprovantes dos últimos 20 anos, certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais, certidões dos distribuidores cíveis e criminais, as certidões devem indicar busca retroativa de 10 anos, certidões de protesto, aprovação municipal e grafo OAB, planta e memorial descritivo, cronograma de obras, escritura de hipoteca, caução, fornecer relatório, a existência do loteamento em geral, de faixas de prolongamento e ou alargamento de vias públicas já existentes, vielas de passagens ou sanitárias, se existem faixas de servidão administrativa, tais como linhas de energia da CEMIG, linhas férreas, se existem restrições, por exemplo, quanto ao uso dos lotes residencial, comercial e industrial, construções, área quadrada mínima, etc., bem como a existência de faixa com a edificante servidão administrativa, deverão constar o memorial do Grafoab, bem como do contrato padrão. Se o imóvel se encontra no perímetro urbano ou rural, se for rural, tem que fazer alteração de destinação, documentação do INCA, da Prefeitura e certidão negativa do imóvel. A descrição do imóvel em sua totalidade, medidas, confrontações, vias públicas, deve ser igual à da matrícula. Peticiona-se ao Executivo fornecer relatório. Relatório de todas as áreas em porcentagem de transferência do município da gleba a ser parcelada para instalação de equipamentos urbanos e comunitários, sistema de circulação e espaços livres de uso público, com localização, endereço, mapa de levantamento topográfico e georreferenciamento, tamanho real das áreas, relatório de permutas se foram realizadas com área e valores pagos ao município pela compensação, relatório de empreendimentos e que estão em fase de implantação. Nesse termo, espera honroso deferimento. Em relação aos projetos em pauta, consta para votação o projeto número 15/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro ao orçamento de 2024, bem como o projeto número 25/2024, que dispõe sobre a proibição de queimadas na zona urbana, de expansão urbana e rural do município, institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate às Queimadas e contém outras providências, outras disposições. Para a segunda votação, a redação final, o projeto número 26/2024, que denomina a Rua Maria do Carmo da Silva, logradouro público específica. Para a votação, o projeto número 28/2024, que inclui novos loteamentos aprovados pelo Executivo Municipal na Ponte Geral de Valores, PGV, do município de Jaci, e altera a Lei Complementar 1314/2017. para leitura e envia às comissões permanentes o projeto de lei número 29/2024, que denomina de Praça Paulo Roberto de Mendonça, alugador público que especifica, e também para votação o projeto de lei complementar número 6/2024, que altera a lei complementar 1391/2021, que autoriza a alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal e da outras providências. Então, senhor presidente, a proposição e o projeto em pauta.
Obrigado, Ranieri. População de Jaci, mais uma vez, meu cordial boa noite, senhores vereadores, funcionários dessa casa, doutor Lauro, uma boa noite. Antes de fazer as minhas considerações, eu gostaria de chamar o visitante, o senhor Sebastião Wagner Mendonça, para usar a palavra na tribuna.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, também aos colaboradores dessa casa aqui, né, as pessoas aqui, visitantes, e aqueles que se encontram também nas redes sociais. Hoje eu venho aqui em nome do CDC, que é o Conselho Desenvolvimento Comunitário, para deixar aberto aqui o convite aos vereadores e também a toda a população para no dia 24, nos próximos sábados, para a reinauguração da quadra municipal, quadra de areia, lá do bairro Pedra Negra, e também a revitalização da rádio municipal. Por enquanto, eu creio que ela não vai estar funcionando, não, mas vai estar revitalizada e reformada lá, para que, assim que o equipamento chegar, a gente já coloca ela também para funcionamento. E aonde nesse dia vai ter distribuição de pipocas, cachorro-quente, algodão doce, e também muito brinquedo lá para a criançada, e com certeza atividades na quadra de areia lá para a população. Então o evento vai ficar no dia 24 de agosto, né, de 8 da manhã até às 13 horas, lá no bairro Pedra Negra. Acho que todo mundo conhece o CDC, né, que é onde que revitaliza várias coisas aqui em Jaci, como vários locais aqui que tinha construção, que estava um pouco meio abandonado, e juntamente com o CDC a gente conseguiu, com a Camargo Corrêa, né, e parceiros, revitalizar esses locais. Então, deixo aberto aqui, seria só isso mesmo, né, para deixar aberto, como a rádio não está funcionando. Então, foi onde que eu pedi o presidente da Câmara aqui, autorização, né, para estar convidando a população, porque muitos ouvem as reuniões aqui. Então, fica aberto aqui o convite a todos, especialmente a vocês. Muito obrigado pelo espaço cedido aí para nós.
Gostaria de agradecer ao Sebastião pelo convite, em nome do CDC, que é o Comitê de Desenvolvimento Comunitário, né, que é muito importante para o nosso município, né, Sebastião? Porque realmente ele faz um trabalho incrível, revitalizando algumas construções que realmente estavam abandonadas. Lá na Pedra Negra, principalmente, a gente via que lá nós temos duas quadras, né? Sendo uma de areia, uma menor que fica lá nos fundos do Centro Cultural, que merece mais atenção mesmo. E não é porque estamos no período eleitoral que a gente está falando isso, não. Porque sempre a gente está cobrando sobre as estradas rurais, sobre alguns prédios que precisam de ser mesmo revitalizados. Temos que aplaudir algumas reformas, apesar que de alguns documentos mostrar que existe, né, prováveis superfaturamento, não sei se essa palavra é certa, porque é muito pesada, porque a gente ainda não tem como materializar isso, mas de algumas notas que a gente viu aqui, algumas coisas que foram feitas a gente vê que é um valor absurdo, né, que foi gasto com algumas coisas, né? E, bom, nós temos muitas coisas ainda para bater na tecla. Eu vejo comentários, né, que a Câmara, alguns estão cobrando agora porque é período eleitoral. Não, a gente está cobrando sempre aqui. Mais uma vez eu reitero, várias vezes o Sebastião, que acabou de fazer o pronunciamento dele aqui, o convite, ele sempre está nas reuniões e sempre vê que a gente cobra. Só que, na esmagadora maioria das vezes, nós não somos ouvidos. Infelizmente. E eu quero deixar bem claro, eu não estou pedindo aqui, quando falo das estradas rurais, eu não estou pedindo aqui somente para a família do Nico, que mora lá na zona rural. Estou falando de todas as famílias que contribuem com o nosso salário aqui na Câmara, com o salário de todos que trabalham na prefeitura. E até mesmo para quem presta serviço terceirizado para a prefeitura. Porque é o dinheiro da nossa população que é gasto com todas as coisas. Nós temos alguns projetos aqui para votar de suplementação, que às vezes não dá nem para acreditar que já veio tanta suplementação para essa casa. Nós votamos, aprovamos, e mesmo assim somos agora alvo de alguns ataques. O que tem de errado no município não é falado. Agora, quando eles tentam, né, mascarar o erro, colocar uma máscara em cima de todos os erros que nós temos aqui, duas pilhas de projetos que foram aprovados, e a maioria não foi executado. Maioria. Eu posso elencar alguns aqui e eu desafio alguém debater comigo sobre esses projetos que não foram executados. Eu desafio, porque votamos vários com o máximo de urgência e não foram executados. Todos bons para o município. É um projeto que era para ter vindo para essa casa e não veio, que é sobre uma empresa que queria vir para cá para trazer empregos e ajudar a Camari. Era um projeto bom. Era um projeto bom, não veio para essa casa. Não sei por quê. No final do ano, iria a Camari ia ter uma economia de pelo menos R$22 mil, em média, que poderia fazer o rateio no final do ano para os colaboradores da Camari. Seria uma espécie de 13º, não sei se eles têm, acredito que não, né? Por ser uma associação. Então, poderia ajudá-los no final do ano. Não foi feito. Tudo que a gente podia fazer para ajudar foi feito pela Câmara Municipal de Jaci. Por esses vereadores que todos estão vendo pelas redes sociais. Tá certo que alguns não ajudaram muito, não, né? Mas, enfim, cada um tem a sua consciência. Vejo algumas postagens absurdas, né? Eu não estou falando de candidatos, né? Que agora somos candidatos, né? Que estão aqui no plenário. Não estou falando com nenhum aqui. Mas eu vejo postagens aí de candidatos falando que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Boa noite, vereador Elton. Vão fazer isso, vão fazer aquilo. E esteve com a caneta na mão e não fez. Será que esse político, ele é confiável mesmo? A população agora tem que ficar atenta. E eu, como sou o chefe do Legislativo hoje, estou na direção da Casa do Povo, então eu não posso deixar de fazer essa prestação de serviço, que é abrir os olhos da população. Todos que estão hoje, tanto no poder legislativo quanto no poder executivo, todos nós tivemos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho durante esses 4 anos. Hoje a população pode ver quem tem projetos relevantes nessa casa, quem tem requerimentos relevantes nessa casa, ofícios, quem votou, quem deixou de votar, quem votou contra. Então, nós temos que estudar cada candidato, porque Jaci é uma cidade maravilhosa. Poderia estar muito melhor. A nossa cidade cresceu, acho que 20%, não é isso? Não é isso? 25%? Pois é. Se tivesse ouvido os vereadores, teria crescido 50%, 70%. Sem sombra de dúvidas. Hoje vemos que Jaci ainda requer cuidados. E, para deixar bem claro para a população, não somos nós vereadores que executamos. É quem está lá embaixo. Como diz uma pessoa nas redes sociais, quem ordena a despesa, quem executa ou deixa de executar é quem está no Palácio da Praça 31 de Dezembro. Bom, tendo dito isso, eu gostaria de agradecer os vereadores pelo brilhante trabalho durante esse trajeto. Gostaria de agradecer por tudo que eu aprendi nessa Câmara, trabalhando com honestidade, transparência, que esse é o lema da Câmara Municipal de Jaci, trabalhar com transparência. E é assim que eu pretendo trabalhar até no dia 31 de dezembro de 2024, com o máximo de humildade, o máximo de honestidade e transparência com a população de Jaci, que paga o meu salário. Então, eu posso dizer por mim que eu vou continuar trabalhando com transparência. Mesmo tendo alguns ataques nas redes sociais, vou continuar trabalhando com transparência, porque o que mais vale é a nossa consciência no final das contas. Porque eu posso falar um monte de mentiras aqui agora, enganar todo mundo, e quando deitar a cabeça no travesseiro, será que eu vou dormir tranquilo? Sabendo que eu fiz alguma coisa que lá na frente quem vai ser prejudicado é a população de Jaci? Não posso. E eu durmo tranquilo, apesar de ter um pouco de insônia, né? Mas eu durmo com a minha consciência tranquila, que eu venho para a Câmara, estudo os projetos, vejo os que realmente são bons, o que precisa de ser ajustado para a população não ter prejuízo algum. e, com o legislativo, a população não terá prejuízo algum. E terminando, eu gostaria de passar a palavra franca para os senhores vereadores, hoje com o sorteio do vereador Banana. Obrigado, população de Jaci.
Boa noite, senhores vereadores, assessor da casa, servidores. Boa noite, população que está aqui presente, população que está nos assistindo nas redes sociais, daqui uns dias pela rádio, né, Tião? Vai nos ouvir. E, Tião, parabéns pelo trabalho, né, que vocês têm feito, junto com o Leandro aí também, que é essencial a rádio no nosso município. Como outras coisas também que são essenciais e se perderam, né? Vamos dizer assim, que se perderam. Então, a rádio de Jaci é fundamental para o nosso município. E como é? Temos que mostrar o que é bom e o que tem dentro do nosso município através da rádio. E a gente não pode já terminar, acabar, como outras coisas que já acabou. Mas que vocês, parabéns, né, pelo esforço de vocês, pela dedicação. Vocês vêm trabalhando aí sem nenhum recurso, mas mesmo assim vocês se mantêm firme lá na rádio. E quem está colaborando também, né? Parabéns para quem está colaborando. Que não é para deixar que agora, não deixe que acabe, igual aconteceu. Temos que falar todo dia, sempre, os mesmos motivos, né, aqui nas reuniões. Os problemas diários de falta de água, das contas caras, do prejuízo que a população tem sofrido com a Copasa. E o que nós vamos esperar da Copasa até aqui, não sei quanto. Temos aí, emprestamos, concedemos 9 poços artesianos no nosso município. Estão usando, não sabemos qual é a real do tratamento de esgoto, mas estão pagando por isso. Não tem, estão pagando por isso. Os cofres públicos, com certeza, eles, né, foram, né, os que foram mais beneficiados com a Copasa, os cofres públicos. Mas os prejudicados fomos nós, a população. População, nós fomos prejudicados. Eu falo tanto que não é só em geral, a população em geral, porque eu duvido que alguém esteja satisfeito com a Copasa. E ainda não está cortando, né? Porque o que me falaram é que ainda tem um tempinho aí, depois que passar alguns dias aí, vão começar a cortar. E aí, como é que vai fazer? A partir do dia 7 de outubro, Juninho, como que vão fazer? É bom para uns, ruim para outros. Foi bom para o cofre público, que o dinheiro tinha que ser retornado à população, porque o dinheiro dos cofres públicos tem que ser devolvido para a população. A Copasa foi um estrago dentro do município de Jaci. Estou falando de funcionário, não. Estou falando da empresa. Se já era ruim em vários municípios, já assim tinha que sobrar também Copasa. Tinha que fazer o resto do resto, trazer uma Copasa dentro de Jaci. Para acabar com o dinheiro do povo. Infelizmente. E eu duvido muito que alguém esteja satisfeito e que não concorde com o que eu estou falando. Se alguém falar que está certinho, tá, é porque tem dinheiro sobrando para poder pagar a água do Copasa e está do jeito que está. Não vai falar que o povo de Jaci hoje está esbanjando água, não, que é mentira. Hoje todo mundo, realmente, todo mundo viu que Não tem como gastar, não tem como. E não adianta falar também assim, ah, mas agora o povo já se viu, antes não pagava água, ninguém ligava de pagar água. E daí? Ainda pagava numa água que os postos artesianos são nossos. Nossos. E hoje são usados os nossos postos artesianos e nós pagando por isso. E nós pagando. Lavras, nem Lavras, a população de Lavras paga uma tarifa tão alta igual a população de Jaci, que concedeu 9 postos artesianos para ela, a Copasa. Lavras não paga. Tenho certeza que tem gente que a conta de água de Lavras não é igual a de alguém, algum morador aqui de Jaci. E fora as ruas, onde eles começam a fazer um serviço, e onde, como que termina o serviço e como fica o serviço. Como fica o serviço? Hoje, o município de Jaci, com asfalto, com tudo, hoje tem asfalto, tudo estragado, tudo ruim. Tudo ruim. Por causa de quem? Copasa. Presente. Presentão. Presentão foi a Copasa para Jaci. O presente da Copasa, o presente foi para o cofre público. População, nada. Nada, nada, nada. E na hora que começar a cortar, na hora que ver, todo mundo vê as dificuldades, aí que vai ser pior. Aí vamos voltar lá atrás, onde faltava água. Hoje nós temos leis municipais que... hoje eu tenho a votação do projeto que eu fiz aqui sobre queimadas. Obviamente que é muito difícil saber quem colocou fogo no quintal ou quem não colocou. Mas vai ter um projeto de lei sobre isso. Como também tem um projeto de lei sobre os lotes sujos. E hoje tem lotes sujos, que ninguém sabe de quem é os lotes. E também não é obrigação de um vizinho saber quem é o lote, porque a prefeitura que é obrigada a saber de quem é o lote. Tem a lei municipal e ninguém é multado. Então a lei não serve, né? A lei não está servindo. Pessoal, não tem hora, não tem lugar, não estão vendo nem quem tem e quem não precisa para fazer queimadas. Não respeitam. Não respeitam. Mas se o lote está sujo e o povo, um vizinho, está vendo que o lote está sujo, o que ele vai fazer? Vai colocar fogo mesmo. Mas e tem uma lei municipal onde está ali falando que tem que manter os lotes limpos e se você é multado por não manter. Mas eu nunca vi dentro de Jaci alguém falar assim que foi multado pela prefeitura de Jaci porque tem um lote sujo. Eu reconheço alguém falar. Nós estamos fazendo, né? Nós não. A prefeitura, o poder executivo, está fazendo um cemitério, o melhor cemitério de onde? Da região, não sei de onde, mas só sei que é o melhor de todos. Com dinheiro e recurso próprio, 2 milhões. 2 milhões. Está ficando bonito mesmo. Eu que não quero experimentar. Mas que está ficando bonito, está. E temos um cemitério municipal que está deixado. No novo, não tem ninguém lá usando ele. Mas eu acredito que o que está ali, que precisa de manutenção, que precisa de cuidados, tem muita gente aqui dentro do nosso município que tem um ente querido lá enterrado, que vai fazer visita. Depende de cada um do jeito que aquela pessoa aceita. Mas manutenção é responsabilidade do poder executivo também. Então, enquanto você gasta 2 milhões num cemitério que é o melhor de todos, tem um que onde está cheio de entes queridos de gente aqui, que não tem nenhuma manutenção. Não tem. Não tem manutenção. E eu não estou falando aqui porque eu vou, estou denegrindo. Não, estou falando que é verdade. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para fiscalizar, para cobrar. Sempre falei, comece uma obra, termine essa obra. Manutenção é necessária. É necessária manutenção. E a gente está vendo que tem lugares que precisam de manutenção e não tem. A escola Padre Emílio começou uma reforma, não sei se essa semana já começou, deu continuidade, ou se estão esperando alguma coisa. Aí vão falar assim, não continuou porque estão esperando o projeto, tem vista de vereador, porque é assim, porque é assado. E sendo que já podia ter feito, porque a manutenção não faz em 6 meses, não. Você faz em 1 ano, você faz em 1 ano e 4 meses, você faz em 2 anos. É um cuidado contínuo. Os prédios públicos, eles têm que ter um cuidado contínuo. Então, faz uma obra nova, mas deixa outra. E assim vai. É assim que a gente tem reparado o que tem acontecido. Temos reclamações da zona rural. Até hoje nós temos reclamações. Hoje nós temos reclamações agora da poeira na zona rural, onde tem casas. Poeira a gente sabe que tem mesmo na zona rural. Só que tem lugares na zona rural que tem uma casa separada bem longe uma da outra. Mas nós temos lá no bairro Ipiranga casas, e muitas casas uma perto da outra. E a poeira lá, tem pessoas que vivem lá. Pessoas que vivem lá. E no meio da poeira. E não tem aonde ter poeira.
Nossa, já.
Muita poeira. Então, toda vez a prefeitura vai ter um trabalho para fazer. E o trabalho da prefeitura como que é? Um trabalho contínuo. Seja para quem for. Tem que trabalhar para todos. Boa noite a todos. Fique com Deus.
Célio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
boa noite, colegas vereadores, funcionários dessa casa, nossa população que nos prestigia com a sua presença aqui, e o pessoal das redes sociais. Senhor presidente, hoje eu estava vindo de Lavras, passei lá num determinado ponto da rodovia, e o DR estava fazendo a limpeza lá, então agradecer ele por ter atendido o pedido dos vereadores aí, né? E tá fazendo a limpeza lá, tá ficando muito bom. Fiquei sabendo, senhor presidente, que tem um funcionário da prefeitura fazendo serviço. Pois não, Leco? Fiquei sabendo que tem um funcionário da prefeitura fazendo serviço particular no horário de trabalho dele. Eu fiquei sabendo, não consigo provar, mas se a pessoa veio até mim falar, chama a atenção desse funcionário, então, o prefeito. Olha, você sabe qual é, Nelson? Você sabe? Eu não vou falar porque eu não tenho prova, só me falaram. Pode falar, se quiser usar a palavra, vamos lá. Então. Depois te falo, então...
Vereador, já que eu pedi, posso usar essa palavra?
Pode.
Eu acho que deveria falar o nome, porque são 370 funcionários da prefeitura. Então, todos lá agora que estão ouvindo sua fala, deve estar assim, quem será? Acho que deveria falar o nome, sim.
É um próximo, né? Senhor.
Então, eu deveria falar o nome dele.
Depois eu vou falar. Errado. Hã? Não. Não que é confusão, não. Só se estiver fazendo mesmo, chama a atenção dele para não fazer isso aí que fica ruim. E é desonesto com... Com o município, né? Essa copada, senhora Olívia, tem que ver até onde que foi bom também para o município. Porque provavelmente o município hoje está pagando água, pagando esgoto, mesma coisa do pessoal. Então, no reflexo, como está acontecendo no município melhor.
Está sendo bom para os cofres públicos, porque não estão gastando o que gastava. Mas foi bom para os cofres públicos, mas foi ruim para o bolso da população.
Muito ruim, ó. Eles, quem falou, pegou os poços artesianos, disse que não vai fazer, segundo aquele diretor que veio cá, falou que não vai fazer uma época, né, que chama? Não vai fazer se os poços artesianos atender a demanda.
Oi, uma partezinha, vereador Célio. A prefeitura de Lavras, né, a prefeita, ela entrou com uma ação rescindindo o contrato com a Copasa, da concessão da Copasa. A gente não sabe se consegue, Mas para saber se vai conseguir, tem que tentar. Se não tentar, nunca vai saber se vai conseguir, né? Então ela entrou aqui, ó. Essa semana lá, teve um mandado judicial, ela ia ficar a semana toda sem água em Lavras. E eles conseguiram reverter para não fazer isso. Já passou uma semana sem água? Só isso, pode ir.
Então, ô vereador, a diferença talvez está no querer, né? O nosso executivo hoje já demonstrou várias vezes que ele não tem interesse em tirar. Não tem interesse em nem entrar contra nada disso. Então, está aí a diferença da prefeita de Lavras e do prefeito de Jaci, que um tem intenção de encerrar o contrato, outro não tem. Então, que nem você falou, o senhor falou mesmo, tem que entrar para ver se vai conseguir. Não estou falando que vai tirar, mas pelo menos brigar, né? Com a água tratada, o esgoto tratado, porque eles falam também que o esgoto nosso não é tratado. Eu também não sei, que eu não conheço dessa área, e pergunto pro pessoal da Copasa, só fala que é, mas a gente não tem conhecimento.
Vereador Célio, na verdade, quando o esgoto é tratado, no final do processo de tratamento de água, você pode beber a água de novo. E aqui não tem isso, tem a separação de esgoto só, do sólido e do líquido. Nem o líquido ele é tratado, porque aqui é só a separação mesmo. O material sólido ele vai decantar nos tanques da Copasa, e a água suja, porque a água bruta, eles falam que a água é bruta. A água bruta é a água da represa, né? Agora, a água que sai, que fica daqueles dejetos, é água poluída e joga de novo na represa. E a gente vê que é nítido, porque na represa só nasce aquelas plantas ali na represa quando a água é poluída. Se a água
lá embaixo tem muito, acho que é pratinho que chama, que é prato, aquelas
eu esqueci como chama,
as plantas que dá dentro da água, né? Olívio também disse, vou comentar mais um comentário em cima do que você falou. Está fazendo um cemitério, coisa de primeiro mundo? Tá. Mas se der o dinheiro que eles estão gastando para fazer cemitério, para mim, eu também faço. Você faz, ele faz, qualquer um faz. Então fica fácil. Com dinheiro é fácil. Difícil fazer sem dinheiro. Agradeço, senhor presidente, pela oportunidade. Uma boa noite.
Obrigado,
a toda a população.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao nosso jurídico, aos visitantes, funcionários dessa casa. A todos, uma boa noite. Quem está nos acompanhando aí também pela rede social. Senhor presidente, eu quero relatar aqui algumas informações que eu obtive sobre a empresa Cardelli. Quero compartilhar aqui com senhores vereadores, todos presentes e também a nossa população, né, que está nos ouvindo. No ano de 2023, foi feita uma licitação, né, com a empresa Cardelli, no qual essa licitação tem aqui locação de ônibus com máximo 10 anos de fabricação. Então, o ônibus que foi locado para a prefeitura tem que ter no mínimo 10 anos só de uso. 40 lugares, né, com todos os acessos exigidos, né, como pessoas com deficiência, né? Também está aqui mais uma locação de ônibus, 10 anos de uso, 44 lugares. Terceiro item, locação de ônibus no máximo 10 anos de uso, capacidade mínima de 44 lugares. E o quarto item, também 10 anos de uso com locação de 40 lugares. Está aqui, né? Não sou eu que estou falando, isso aqui é do do portal da prefeitura. É, nesse ano, R$4.704.000. R$4.704.000 a licitação de tudo. É, estamos analisando, né, se eu tiver errado em alguma coisa aqui, pode me corrigir, senhores vereadores. Eu não sou dono da verdade, né, mas isso é o que está no portal. É, é uma empresa que hoje a gente vê aí que não está dando a qualidade que precisa do que está no documento, né? Se está lá que tem que ser 10 anos só de uso, é 10 anos de uso. Se tem que ter todos os equipamentos dentro do ônibus, tem que ter todos os equipamentos, né? Não é o que a gente vê hoje. Ônibus rodando aí com muito mais tempo de uso, ônibus rodando aí com pneus carecas, que a gente falou aqui várias vezes. Então, qual que é o dever do vereador? Fiscalizar. E é o que a gente está fazendo, né? Às vezes tem até alguns funcionários que param até de conversar com a gente por conta de picuinha do executivo. Falar, o vereador está pegando no pé. Não, tem várias pessoas que nos procuram para reclamar, e com razão. É direito deles. Aí o dinheiro que está saindo aí do bolso de todo mundo, né? É, senhor presidente, eu fiz também aqui alguns requerimentos, não falando direto de pessoas e nem querendo atacar ninguém, mas eu fiz alguns requerimentos, presidente, de auxílio funeral e entre outros, né? E lá da prefeitura, a única resposta que veio, que é para o vereador ir lá na assistência social e pedir, que não pode dar os documentos para o vereador. Mas então o que a gente está fazendo aqui? Não é para fiscalizar, não? Eu tenho que sair daqui, se eu já pedi o documento, que é para mim ver aqui, não é para mim ir lá ver, não. Mas eu vou, né? Eu vou lá, eu vou ver de um por um. Entendeu? Outra coisa, senhor presidente, é um projeto que está nessa casa aqui, mais suplementação de cestas básicas. Já adianto, presidente, que eu quero vista nesse projeto, porque hoje não pode passar, que não deu tempo aqui de passar as fotos. Mas eu tenho foto aqui, senhor presidente, que sexta-feira chegou cesta básica. E como é que fala para as pessoas que o vereador não está, que não aprovou ainda, por isso que vai faltar a cesta básica? Chegou uma caminhonete lotada de cesta básica, né? Se... acho que daqui ainda não vai dar para ver. Mas aqui, ó, a foto está aqui, caminhonete carregando lá na sexta-feira, na assistência social. Então, cidadão jaciense, se falar que está faltando cesta básica, porque tem um projeto de lei que... e qual os vereadores estão bloqueando, é mentira. A cesta está lá, pode pegar lá, né? Quem tem seu direito, pega lá. Então não venha com mentiras, que a população já não está boba mais, não. Já acordou muito tempo. Não está boba. É... também na sexta-feira, eu vi, né, no portal do Transparência, uma licitação de papelaria. R$193.000. Será que é para o ano inteiro que vem? Para esse ano também? Como é que é? 100 carimbos, R$9.275. Mais 100 carimbos, R$6.180. Mais 100 carimbos, R$7.700. 200 tintas, que depois o pessoal pode olhar lá no portal Transparência, 5.320. E por aí vai. Né? Ah, mas é uma licitação que dura um ano. Né? Tem que colocar muitos itens para depois ir pegando. É aos poucos. Isso aí para mim é uma farra com dinheiro público. Uma farra igual fizeram. O marketing de Jaci era 11 mil todo ano. 11 mil. Esse ano foi para 50, gente. Será por quê? Foi para 50 mil de marketing. Pode uma coisa dessa mudar de um ano para o outro, ainda mais no período eleitoral? E ainda a gente é errado de falar, né? Promessas e promessas para a campanha tá cheio. Cadê a rua de DJ Saci? Alguém sabe o que virou? Do mesmo jeito. Da mesma forma. O loteamento lá perto do Fenil lá abriu num dia e no outro dia já estava com poste e luz. Só não tem a lâmpada. Mas já está com energia. Aí você vê. Fazendo mais promessas para mais 4 anos, que vai fazer, que não vai fazer. E o povo aí. Ruas. Você anda daqui até lá na. Sai de Jaci e vai lá na Ipiranga. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que está há 4 anos, há 8 anos. Da mesma forma. Mudou nada. Fala para mim o que mudou. De Jaci até Ipiranga. Nada. Você vê aquelas ruas lá, o povo sofrendo. Hoje mesmo a vereadora Olívia pediu caminhão pipa, né? Pra ir lá, pedido de quem? Seu, você foi lá? Hoje não foi. Moradores pedindo. Entendeu? Aqui perto de casa, aqui, ó. Na Arena TK9 aqui, ó. Eu moro lá no fundo, ali, no, atrás da Arena TK9. Vai lá pra você ver o perão que tá, ó. Né? Mas promessas e promessas para eleições vai estar cheio. A gente vê aí na rede social alguns candidatos, né, até mesmo a vereadores, tentando, né, articular coisas que não consegue. A gente sabe que não consegue aqui. Tem coisas que não consegue. Você falar que vai correr atrás de um projeto, vai fiscalizar. Se um vereador ficar aqui e fiscalizar e cobrar, já está de bom tamanho. E saber fiscalizar mesmo. Porque o que você vê fazendo hoje com o dinheiro público aí é uma vergonha. É muito dinheiro que entra. É mais de 60 milhões. Né? Então, senhor presidente, hoje eu peço vista já. Tá, senhor presidente, no projeto. Sim. No projeto 1524. E já ressaltei, né, sobre esse projeto. Fiz também aqui, senhor presidente, alguns requerimentos em questão de loteamento aqui em Jaci. Os loteamentos aqui em Jaci, hoje é repassado para a prefeitura, se eu não me engano, de 20% a 25%. Mas a lei exige 35%. Tá aqui, eu fiz vários requerimentos que vou esperar as respostas, né? Hoje eu tomou conta, né? Beira Lago aí, você vê os loteamentos só tomando conta e pouca parte para a prefeitura. Então eu quero saber tudo sobre isso. Quero me aprofundar nisso. Porque se é 35% para a prefeitura, não vai dar 20% ou 25%, não. Tem que ser os 35%. Eu quero ver, senhor presidente, nessa. A gente está em período eleitoral, né? Se vai rolar mais promessa de túnel, de orla. E os termos das obras, né? Porque agora vai ter muito. Tem muito disso para poder conquistar os votos. Né? Se não fez em 4 anos, em 8 anos, em 4 também vou achar meio difícil. Então está aqui, senhor presidente, os requerimentos. Quem quiser aprovar e ajudar esse vereador aqui a fiscalizar, né? Porque esse loteamento aí, se tem que dar 35% para a prefeitura, não vão dar 20% ou 25%. É, por hoje é só, presidente. Obrigado.
Nico.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, servidores da casa, população aqui presente e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Começando a falar aqui, né, essa semana que passou, né, a Assembleia de Deus Missões estava em festa, em comemoração aos seus 84 anos aqui no município de E Jaci. Foi uma benção, né? Quem pôde estar lá, pôde ver. Alguns vereadores aqui foram lá. Eu vi lá, né? Olívia, Nelson, Elton. Então a gente quer aqui, né, parabenizar e cumprimentar aqui, né, o pastor ali, da Assembleia de Deus Missões, pastor Kelso Rodrigo Vilela, e também o pastor Orlando Dias, presidente do campo. Outro ponto aqui que eu quero também estar falando, é que a gente, às vezes, cobra muito obras, né? E quando essas obras, ela é feita, ela é entregue, né? Cabe, sim, ao Poder Executivo cuidar, dar manutenção, mas também a população também, às vezes, precisa ajudar, né? Eu falo isso porque, por exemplo, aquela praça que está sendo feita ali, em frente, ali, próximo ao bairro São Mateus, vai inaugurar agora, me parece, né? Nesse mês, talvez até no final desse mês, se não me engano. Mas antes de inaugurar, a gente já vê lá, né, sinais de... exatamente. Pinchou ali algumas partes já quebrou, algumas partes, a gente viu ali algumas plantas, né, que foi ali plantada, quebrada. Então, assim, é complicado, né? Cabe sim ao poder aí público, né, cuidar sim, mas a população também precisa ajudar. E quando nós falamos de criança, pessoal, adolescente, criança é criança, adolescente é adolescente, nós todos já fomos. Então cabe aos pais também cuidar, né? Quando se trata de, né, de maior, aí já é caso de polícia. Também aconteceu aqui, né? Na Piradega, né, João? Antes de inaugurar, já teve lá sinais de, né, vandalismo. Isso é complicado, pessoal, né? A gente lamenta essa situação, né? Mas a gente pede aí à população que ajuda, né, a cuidar aí das obras, né, que têm sido feitas, né, para o bem da nossa população. Então é isso. Concernente o cemitério, também quero falar aqui em cima disso. Aquele cemitério nosso ali, eu acho que precisa sim de cuidado. Eu vejo que está um pouco abandonado, sim. Mas também, falando desse cemitério novo que está sendo feito, já vi que esse cemitério já está há bastante tempo aqui na casa e ele vai ser inaugurado agora no próximo mês. Mas ainda não vai poder usar. Pode usar sim, para velar, mas para enterrar ali ainda não pode. E quando nós viemos aqui no cemitério, né, túmulo ali na passarela. Então, bastante complicado. Eu já falei que várias vezes tínhamos que olhar assim com carinho sobre este projeto, né? E outro ponto, Copasa. Só lembrando, pessoal, é muito bom a gente esclarecer concernente aí a Copasa da cidade de Lavras, que, né, esqueci o nome que fala, mas parece que vai fazer outra licitação nisso para outras empresas. Mas isso só está sendo feito depois de 200 anos. Viu? Nenhuma cidade até hoje conseguiu rescindir o contrato com a Copasa em fase inicial. Eu sempre falo que Divinópolis. Divinópolis tem um prefeito que, irmão do senador, brigou ali 4 anos não conseguiu rescindir o contrato com a Copasa, mas conseguiu algo muito importante, que é o conserto da rede, ou seja, o tratamento de esgoto ali, né? Que não era feito, era cobrado. Então é isso que eu falo que a SIC deveria fazer. Tirar, muito difícil. Não cabe nem nós, vereadores. O que estava no nosso alcance já foi feito. Mas, pelo menos, o esgoto, eu acho que dá para brigar sim. Só lembrando que aqui, no nosso município, não tem, sim, aí uma ETE, né? Um centro de tratamento de esgoto. Mas o que é feito ali está dentro da legislação. Isso aí que é importante esclarecer. É feita a separação, aquela gaguta ela é jogada assim na represa, mas está dentro da lei. Quando a gente fala água bruta, pessoal, é a porcentagem que a lei permite. O gerente do Copasa esteve aqui duas ou três vezes. O que acontece? É feita uma separação, dependendo do tamanho da represa, cada tamanho de represa pode jogar uma porcentagem. Então, o que é jogado ali, que parece que é 70 e poucos por cento, isso está dentro da lei. Não é que eu concordo, não, pessoal. Não foi que eu concordo. Estou falando que está dentro da legislação. Não é tratado. Por isso que eu acho contra cobrar a taxa que é cobrado, porque não é 100% tratado. A novena não poderia cobrar nada. No máximo, 25%, senhor presidente. É o que eu penso. Então, isso aí dá para a gente brigar. Né? Agora, a Copasa, pessoal, ela foi, para mim, continua sendo a última opção para a cidade de Jaci. Mas é bom a gente também deixar bem claro que esse projeto foi aprovado aqui nessa casa na legislatura 2013-2016. Se eu não estiver errado, os vereadores estão aqui à minha direita e à minha esquerda, né? Não, direita e esquerda, votaram a favor. Então, isso tinha que ser analisado numa época que esse projeto estava aqui nessa casa. Porque uma vez esse projeto entra nessa casa, a pessoa analisa e a pessoa vota a favor, o que está dizendo? Esse projeto é bom, o povo de Assinhas tem condição de pagar, simplesmente assim. E teve a chance de corrigir esse erro, que foi mandado depois um outro projeto para substituir esse, que foi reprovado.
Vereador, dá uma partinha?
Sim.
Relembrando que nós passou aqui nessa casa para ser votado a taxa de coleta de lixo. Se nós tivéssemos aprovado, o futuro, outras câmaras que viriam, eles poderiam colocar na nossa conta. A câmara tal colocou lá taxa de coleta de lixo. Né? Então, só relembrando que a competência da nossa atual legislatura fez valer o direito do nosso cidadão. Né? Valeu, obrigado.
Sim, Nelsinho, falar alguma coisa?
Só para alertar que nessa votação teve 6 votos a favor e 3 contra. Contra do senhor Arnaldo, do senhor Márcio Borges e do vereador Nelson da Funerária.
Então, o mais votou a favor. Então,
vereador, permite?
Sim.
O senhor sabe quem que é o... O senhor pode falar aí quem é o prefeito que assinou o contrato com a Copasa?
Senhor, a palavra está comigo aqui. Então, assim, eu só queria dizer, pessoal, que primeiro o projeto ele vem lá do executivo, ele passa aqui nessa casa e uma vez sendo aprovado, a Câmara está dando autoridade para o prefeito assinar ou não o projeto. É isso que foi feito. Poderia, sancionar, ou vetar, avançar, poderia. Mas, a Câmara autorizou. Igual o...
Vereador Nicos, só para atrapalhar você, deveria ser barrado aqui. E quando o prefeito municipal, na época, mandou sair para cá, os vereadores que trouxeram a Copasa para cá, recusaram sair, só para lembrar.
Sim, teve a chance de consertar. Então, assim, esse exemplo do Elton foi muito importante, concernente ao que veio para o projeto da taxa de coleta de lixo. Se nós tivéssemos aprovado, nós estávamos concordando e estava assim, passando, dando para o prefeito a autoridade para assinar. Então, é isso que nós precisamos deixar bem claro. Né? Mas eu sou contra, mais uma vez que está aí, é o nosso dever hoje cobrar uma boa, um bom serviço, né? Um bom tratamento de água e de esgoto. Essa reforma que está sendo feita, ela é muito precisa. Onde está cortando, tocando a tubulação, muito bom. Mas o problema, a gente sabe que é a hora de vir para consertar, né, os estragos, ou seja, o asfalto que é quebrado. Aí não está ficando bom mesmo, não. Né? Cá entre nós está ficando uma...
Ô, Nico, só um minutinho, Nico, da sua fala. Porque até mesmo nós não fomos nós estávamos aqui. E o que aconteceu? Foi a Copasa veio da nossa gestão e nós estamos ajudando a fazer o que aconteceu agora.
Nós não aprovamos, então nós pegando esse abacaxi. Né? Então, assim, é muito importante nós analisar bem o projeto, porque uma vez nós votamos, pessoal, a favor ou contra, se é a favor ou não, nós estamos concordando, estamos falando que ele é bom para o município. Se nós não achamos que é bom, nós votamos contra, simples assim, né? E nós tínhamos exemplos, assim, bem certos aqui em Lavras. Lá está próximo a nós, tem 100 anos que essa Copasa está aqui em Lavras. Então, ou seja, falar que naquela época era uma boa empresa, não era, pessoal. Então, né, nos ajude. E considerando o meu tempo, acho que está esgotando, né? 2 minutos. É sobre os projetos, pessoal, que está nessa casa. Haja visto que o nosso município, sim, tem um bom orçamento, graças a Deus por isso. E tem que vários projetos que estão parados aqui nessa casa. Esses projetos é para quê? Para assistência social, saúde, educação. Tem dinheiro no espaço público. Está pedindo uma suplementação. Eu não vou saber que talvez falar certo, mas está pedindo uma porcentagem, uma autorização para gastar esse recurso. Então tem esse recurso para gastar na saúde, na educação, na assistência social. Então, ou seja, esse projeto aqui, né, que foi pedido aqui vista, ele já foi pedido vista pelo vereador Célio há um mês atrás. Né? Então, visto, todo mundo tem o direito de pedir para analisar bem o projeto, né, para ver se é bom ou ruim para o nosso município. Então é isso. Tem mais dois aqui, projetos aqui que estão em vista, né? Do vereador Rogério, né, do Tungas. Então é isso, pessoal. Vamos olhar com carinho, porque esse projeto está pedindo para quê? Educação, saúde, assistência sociais, etc, etc. Ou seja, é para gastar para com o povo. Simples assim, né? Então vamos olhar com carinho, não vamos deixar esse espírito eleitoral atrapalhar o nosso trabalho, né, aí em prol da população, que nós estamos aqui para trabalhar até dia 31 de dezembro. Então, meu tempo já se esgotou. Então é isso, tenha tudo uma boa noite.
Obrigado, Nico.
Elton.
Antes do Elton falar, eu acho que o que é aceitável, Nico, quando o Josimar veio aqui, era o teor de calcário na água. Agora, 70% de dejetos que vai para a represa, eu não sei qual legislação que Vossa Excelência está olhando aí, não, e não existe isso, não. Elton, por favor.
Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nossos jurídicos, funcionários dessa casa, a vocês que nos prestigiam com as suas visitas aí, Valéria, senhor prefeito, Gonçalo, está sempre ali, Jamil, Leandro, o Tchão não perde um, né, Tchão? O Tchão está sempre aí com nós. Meu muito boa noite. Inicio as minhas falas aqui deixando um salmo de número 4, versículo 1, que diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza e tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É baseado nesse versículo bíblico que eu parabenizo a Igreja Assembleia de Deus, ao qual por 7 anos eu fiz parte daquela igreja. E ontem e essa semana que passou completou 84 anos de existência no nosso município. Até mais antiga ainda do que a emancipação do nosso município. Né? Então, eu quero parabenizar a todos aqueles que contribuíram dentro dos 84 anos da Assembleia de Deus na nossa cidade, ao qual sempre teve muita seriedade em todos os seus trabalhos espirituais ali naquela igreja. Né? Parabenizo todos os pastores que aqui passaram e hoje com o pastor Kessler e também o presidente pastor Orlando Dias. E temos também o vereador Nico, também que faz parte da igreja Assembleia de Deus. Estive presente ali na quarta-feira e também ontem, uma festividade ao qual foi muito ali, muito aproveitado. E nós podemos ali, junto com os irmãos, sentir a presença de Deus. Então, parabéns aos 84 anos da Igreja Assembleia de Deus Missões na nossa querida Ijaci. Senhor presidente, nós vemos aqui, quando no início de cada ano, sempre ao terminar o ano, a gente já vota os orçamentos. Então, muitas das vezes vem pedindo 25%, o máximo talvez seria os 35%, mas eu sempre, nas minhas falas, e já até perdi algumas votações aqui, dando mais credibilidade ao executivo para trabalhar com o orçamento. Eu sempre fui a favor de colocar aí 20%, 25%, respeito a opinião dos demais vereadores, mas o argumento da maioria é que, não, se precisar de orçamento, a gente libera o orçamento. Ótimo. E nós vemos aqui que se foi mandado para essa casa pedindo crédito, pedindo orçamento, é porque há necessidade. Respeito aos senhores vereadores que pediram vista no projeto. Mas nós temos que ver também que muitas coisas estão paradas dependendo desse orçamento. Fica o meu desabafo, o meu ponto de vista, porque se tivesse passado já nas votações... E parabenizo também, presidente, por ter colocado em votação os devidos projetos. Mas, ressaltando, tem vista? É democrático? Sim. O vereador, ele tem direito de pedir vista. Mas nós sabemos da necessidade. E a vista, quando ela é pedida para analisar o projeto, para, às vezes, colocar algum conserto ali, beleza. Mas para atrasar o trabalho da administração, não sei. Não sei qual foi o propósito daqueles que pediram vista. Tem as suas palavras aí para poder estar esclarecendo. O meu ponto de vista já estaria aprovado, porque nós sabemos da necessidade da nossa população. Senhor presidente, tem um projeto aqui muito importante, o 2524, né, que se trata das queimadas. Então, nós vemos aí que, durante a semana passada, muitas queimadas, inclusive no trajeto de Lavras para Ijaci, até o Corpo de Bombeiro teve presente algumas dessas ocorrências. Talvez até atendeu, né, queimou, e os pedidos nossos foram para que limpasse, né, para cortar ali, dar manutenção nas estradas. Aí veio a queimada, já deu uma limpa, mas não era assim, dessa forma que nós queríamos. Mas hoje eu percebi que eles estão dando a manutenção. Né, pedido meu, pedido do vereador Juninho, vereador Célio também, Olívio também já comentou, vereador Nelson, todos nós estamos assim preocupados com a proteção, né, dos nossos condutores, principalmente aqueles que transitam Lavras e Jaci quase que diariamente. Né. Então, por hoje é só, eu agradeço.
É só para esclarecer aqui, concernente aqui, esse projeto é... O 1524, é assim, concernente a cesta básica, né? Então eu entrei em contato aqui com a secretária, de fato chegou na sexta-feira 30 cestas básicas. Então chegou acho que por volta das 2 da tarde, não foi escondido nem nada, então chegou 30 cestas básicas. Só lembrando que esse pedido não é só para a cesta básica, né? Também lá essa secretaria também é para auxílio funerário, né?
Sim.
Quando morre a pessoa, então tem lá um valor para a família, para ajudar e custear os gastos. Então, é muito importante olhar com carinho e está precisando muito mesmo desse orçamento. Só para esclarecer mais o ponto da cesta base.
Obrigado, vereador Nico. Eu, quando eu abordei esse discurso sobre os créditos adicionais, eu englobei todos eles, né, sabendo a necessidade da educação, da saúde e também da assistência social. Mas foi bem colocado aí da sua parte. Espero que os senhores vereadores aí olhem, analisem com carinho e devolvam o projeto para nós estarmos votando. Encerro as minhas falas aqui, deixando o Salmo 34, que diz: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Elton. Só deixando bem claro que, das outras vezes, nós votamos acho que 10 e 15, né? Por cento, né? E até o final do ano a gente chegou quase aos 25. Até mesmo teve um ano que passou dos 30%, né?
Senhor presidente, eu pedi uma vista aí, eu posso justificar ela?
Pode.
Ou, Senhor presidente, à vista do projeto 1524 que eu pedi, eu fiz alguns requerimentos nessa casa pedindo informações, tanto do auxílio funerário, que foi pelas, não vou falar pelas metades, mas não resolveu nada, porque pediu para eu ir até a assistência social e verificar lá. Então, essa vista para isso, e também fiz alguns outros requerimentos pedindo informações sobre a cesta básica. O que estava escrito nesse requerimento? Se já comprou, porque às vezes pede a suplementação aqui, mas já tem compra já feita, se já chegou, as famílias, né, beneficiadas, quanto a cesta básica comprou o ano passado, esse ano. Então são informações que o vereador tem que ter. A gente via que antigamente mandava o balancete para essa casa. Hoje não manda mais. A gente tem que ficar buscando informações, manda algumas informações infundadas, que a gente não consegue ver a transparência. Então, esse, senhor presidente, é o meu motivo da vista. Quero observar e vou devolver na hora que esses documentos chegarem à minha mão. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Tendo em vista também que a gente faz um requerimento, às vezes chega informações pela metade e às vezes pede para a gente ir até o departamento. Chega lá, o departamento não mostra a documentação, aí fica complicado.
Quanto tempo que está previsto na lei que o vereador pode ficar com a vista? Quanto tempo?
15 dias úteis.
Era só isso que eu queria saber, obrigado.
Nelson. Senhor presidente.
Peraí, Nelson. 15 dias corridos.
Senhor presidente, boa noite. Eu peço permissão para falar na cadeira mesmo.
Claro.
Boa noite a todos aqui presentes, vereadores, população, secretária Valéria, o nosso prefeito municipal Fabiano Moretti. Boa noite a todos. Prefeito, se eu posso voltar mais vezes aqui, né? A casa é do povo e a sua também. Do mesmo jeito que eu vou lá na prefeitura fazer pedidos, o senhor está... Seja bem-vindo aqui. Senhor presidente, hoje eu fui o último e... Ah, tem o Rogério ainda, né, Rogério? Você desculpa, viu, Rogério? Então, não vou falar muito, não, Rogério, senão apanho. Senhor presidente, como o vereador Nix disse aí, também recebi a mensagem da nossa secretária Socorro, né, da assistência social, aonde chegaram 30 cestas básicas, às 14 horas do dia de sexta-feira, aonde é notório que o vereador tem a foto, mas igual ela disse que não foi escondido, a caminhonete parou na frente da secretaria, e não tem problema nenhum tirar foto, mas para explicar que foi o restinho que ela tinha lá, que 30 cestas básicas não dá nem para essa semana. Então, assim, chegaram sim cestas básicas, a gente não está preocupado com 30 pessoas, mas sim com todas as pessoas que necessitam pegar essa cesta básica. Então é isso. Senhor presidente, a gente tocou no assunto aqui sobre o auxílio funeral, e quando toca nesse assunto, parece que é direcionado. Apesar do vereador falar que não foi direcionado, mas eu creio que 4 anos de mandato praticamente terminando, nunca foi se falado nisso. Agora, tanto se falou nisso nesses últimos 2 meses de auxílio funeral. Logo nos meses que o dono da funerária é candidato a prefeito de Jaci. Então, parece que é uma coisa que fica batendo para tentar mostrar que tem algum problema, mas não tem. Entendeu? Eu acho que isso é aberto, sim, tem que pedir, sim. Inclusive, não é problema falar, o próprio vereador já utilizou desse auxílio funeral para a família dele. Então, toda cidade, esse auxílio funeral, ele é beneficiado para todo mundo que quiser buscar, pegar. E quando a pessoa vai lá e pede, é porque realmente a pessoa quer, ela está necessitando desse serviço. Então, não vejo por que pedir, entendeu? Mas eu acho engraçado nesses 2 meses. Inclusive, senhor presidente, quando foi feito esse requerimento lá na prefeitura, eu até fiz questão de ir lá para pegar esse documento e trazer para mim até poder ler aqui. Mas o advogado falou que tem, quando mexe com pessoas que já faleceu, tem uma lei de proteção de dados, que não pode mandar esse documento, porque a pessoa já faleceu. Então, por isso que foi convidado o vereador ir lá na prefeitura para poder ver lá. Mas antes, eu já tinha adiantado, já tinha pedido, mas eles também me negaram, justamente falando que eu poderia rever lá na prefeitura, porque tem essa lei de proteção de dados. Não sei se o doutor Lauro pode explicar, mas parece que tem sim. Mas se o jurídico mandou essa indicação, que não poderia mandar, também a prefeitura aqui do lado não tem um problema a gente poder ir lá e pegar esses dados. Senhor presidente, quando se fala em promessas, eu que sou pré-candidato, sou candidato a prefeito dessa cidade, eu acho que a gente tem sim que prometer sim. Prometer e cumprir. E o prefeito Fabiano, em 7 anos e 4 meses de mandato, ele prometeu muito e cumpriu muitas das coisas sim. É claro que não foi 100%, porque 100% é só Deus, mas tudo que estava no plano de governo, ele tentou cumprir com maestria, e muitas das coisas ele cumpriu. Lembrar que nos primeiros 4 anos, quando ele pegou a prefeitura estava quebrada, endividada, entendeu? Inclusive com candidato a vereadores que fazia parte do governo passado, entendeu? Então ele consertou a casa, depois nos 4 anos ele fez muitas obras, fez PSF, reformou um prédio da UBS, onde tinha acabado de construir e tinha trincas, que dava para atravessar as trincas, entendeu? Um prédio caído, onde os próprios vereadores que fizeram os pedidos para poder fez a reforma. Então ali ele não fez a reforma, ele refez o prédio. Entendeu? A população está lá, pode entrar lá para ver que o prédio não foi reformado, ele foi refeito. Entendeu? Aquilo sim é uma porcaria, quem fez aquilo lá. E as pessoas que aprovaram aquilo. O secretário que aprovou aquilo na época. Entendeu? Então, quando fala que não fez nada e está prometendo, temos que prometer sim. Prometer muito mais na saúde, na educação. Tem muito mais que fazer sim, então a gente tem que prometer. Prometer e cumprir. Quando fala que chegou o período eleitoral, aí toma cuidado. Eu sim posso falar que eu fiz. Nesses 4 anos, eu pus 4 milhões de reais de emenda para o prefeito. Quem quiser, eu provo. Conta por conta, que caiu na conta da prefeitura. Então, o vereador que nesses 4 anos, ele sim fez. Eu posso provar na casa de cada um. Falar assim, eu prometi e fiz. Agora, eu desafio qualquer vereador aqui falar também que trouxe 4 milhões. Entendeu? Então, senhor presidente, os 9 vereadores estão aqui para trabalhar, independente se é 100 mil, se é 4 milhões, trouxe, serve. Porque o prefeito ele está usando lá embaixo, é com o povo. Senhor presidente, quando fala do cemitério, eu acho que o prefeito tem que parabenizar o senhor, prefeito, porque é uma obra que nenhum prefeito tem coragem de fazer. Porque fica com aquele medo de, essa obra não dá voto, essa obra ninguém quer, e já se estava precisando, prefeito. Passou o prefeito, e o prefeito não teve coragem de fazer o que o senhor fez. Uma obra digna, onde a população merece, sim, não é porque é a última hora que merece ter um velório ou um cemitério digno. E eu concordo, senhor prefeito, como a vereadora Olivia falou, eu não fico aqui fazendo requerimento. Eu não tenho requerimento nenhum aqui, porque quando eu preciso, eu vou lá no gabinete do senhor e peço lá. E eu pedi para o senhor, terminando a inauguração do cemitério, fazer o quê? Reformar o outro cemitério. Eu não tenho documento, não tenho requerimento, não tenho nada. Eu pedi lá ele. E eu acho que está sim, precisando dar uma atenção maior nele sim. Mas o prefeito prometeu que depois de terminar esse cemitério e inaugurar ele vai voltar no cemitério antigo e vai reformar. Porque independente de ser o novo ou ser o antigo, todos que estão lá merecem respeito. Senhor presidente, sobre os estados rurais, eu andei dando uma volta esse final de semana. Assim, não vou falar de 100% de todos, mas assim, o secretário Té está fazendo um excelente trabalho nas estradas rurais. Eu tenho ouvido elogios, entendeu? Para onde eu estou passando. E os lugares que não passaram ainda, ele vai passar. Tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho lá. Senhor presidente, semana passada, como a gente está falando de obras e de funcionários, o vereador Célio falou de um funcionário que da prefeitura, prefeito, que parece que no seu horário de serviço ele está trabalhando em outras causas. Eu falei, o certo é falar o nome do funcionário, para a gente poder averiguar. A gente que é vereador, a gente tem que saber. Mas a gente tem 370 e poucos funcionários. Quando você não fala o nome, parece que são todos. Entendeu? Inclusive, na semana passada, o vereador falou que a praça está suja. Entendeu? Que a praça não está sendo limpa. Todas as 5:30 da manhã eu passo lá 6 horas, quando eu saio para trabalhar, eu vejo os funcionários feitos lá limpando. Agora, sabemos que nós estamos numa época que as folhas secas, limpou de manhã à tarde, está sujo de novo. Limpou de manhã à tarde, está sujo. Entendeu? Então a gente tem funcionários assim, competentes, que estão limpando a praça assim. A praça sempre foi limpa. Senhor presidente, o prefeito ele fez um... uma contratação de uma empresa para poder dar aulas para os nossos jovens, para as nossas crianças de futebol, onde praticamente a aceitação foi 100%. Onde eu passo na rua, as pessoas, as mães, os pais agradecem a indicação que eu fiz na época. E pais falando que o sonho era os filhos poderem jogar na Tecanove. E hoje os filhos estão lá. Entendeu? Então, assim, é isso que o dinheiro público tem que ser feito. Tem que ser usado pelo povo, sim. E se o prefeito gastou 10%, 15%, porque ele gastou pelo povo. E se ele está pedindo mais 10, mais 15 aqui, é para gastar com o povo. Agora, quando se fala em milhões aqui, 4 milhões, 5 milhões, gente, a pessoa que está lá do outro lado, ela não sabe o que está acontecendo. Fala a verdade, fala certo. Fala o valor da contratação, o valor que foi gasto, o valor que foi feito. Eu fui lá, fiz uma licitação na padaria de 10 milhões. Eu não gastei 10 milhões na padaria, eu gastei 100 mil. Os 10 milhões, porque é estimado para os 4 anos, por um ano, registro de preço. Entendeu? Falaram do forro da semana passada, que gastou 1 milhão e 200 no forro, 1 milhão e 300, 4 anos, e não foi só forro. Aí do mesmo jeito que foram lá pesar o ovo de Páscoa, os prédios públicos estão aí, ué, vai lá medir se foi feito ou não também. O que não pode é ficar falando mentira aqui. Porque fala que em milhões, a pessoa não sabe mexer com reais, fala em milhões. Aí é complicado, entendeu? E tem pais de família aqui, o prefeito é pai de família, os secretários são pais e mães de família, e quando fala do secretário, fala do prefeito, tem que falar a verdade. Ah, eu acho, não, acho não, a gente está aqui para achar. A gente aqui, os 9 vereadores, foi feito para fiscalizar e provar. Manda para o Ministério Público, quando chegar lá, foi preso, foi improbidade administrativa, está aqui, ó, eu provei e mostrei que eu estou certo. Agora, faltando 2 meses para a eleição, achar isso, achar aquilo, teve 3 anos e 8 meses para fazer isso, não fez. Agora, chega na eleição, quer fazer. Isso não está certo, senhor presidente. E quando fala em vista, respeita a vista, como o Elton falou, mas pede vista só para atrasar o prefeito não atrasa nada não. Está atrasando o povo.
Obrigado, senhor presidente.
Está atrasando o povo. Então eu acho que os funcionários da prefeitura, senhor presidente, os 370 e poucos funcionários que a gente tem que ser tratado com respeito. Porque quando fala de um e não dá nome, está falando de todos. É isso que eu acho. Boa noite a todos.
Obrigado, Rogério.
Obrigado, Nelson. Obrigado, Banana, Rogério.
Vereador Rogério.
Espera aí, Jonathan. Parabéns, vereador Nelson, por ter conseguido as emendas, né, vereador Elton, como todos que conseguiram. Mas eu também não posso.
Eu não consegui não, presidente. Vou ser sincero. Consegui 3 academias ao ar livre que a gente não conseguiu pegar.
Pois bem, as emendas que o vereador Nelson disse, as academias que a vereadora Olívia e eu ganhamos, o deputado Vitório Júnior, que não foi comprada, depois o prefeito pode até aproveitar a oportunidade e vir explicar o porquê do que o CAGEC está irregular. Bem como o carro, que o dinheiro já foi depositado e não foi comprado ainda. Né? Mas com um atraso absurdo, porque já tem outras coisas, né, que a gente vê que são de forma rápida, né, adquiridas. Mas eu não sei se é por causa do período eleitoral, não sei o motivo. Né? Bem como o Nelson falou da TK9. Eu acredito que a nossa população está satisfeita, mas naquele mesmo local ali, tem um morador ali insatisfeito com o mesmo problema que já se adquiriu, que é a Copasa. Por quê? Ele não consegue que liga a água nem o esgoto. E tem a liberação do número da casa, né? Já tem energia, ele já mora lá, ele paga, eu acho que com certeza ele paga o imposto, porque se ele já tem o número da casa, né, todos nós temos o número, paga o imposto. Então, como o Nelsinho falou que ele não precisa de ofício, eu já fiz vários, alguns foi ouvido, outros não, mas já quero pedir ao prefeito Fabiano para nos ajudar nesse caso que é do Gui, da Calha, que é perto da TK9. É, porque então, a gente tem que ver direitinho o que que vai fazer, porque é o mesmo loteamento ali, não é? Alguns têm... Mas aí é tudo... A casa foi feita depois, então, do empreendimento. Ah, tá. Rogério, Porozimbra. Sim.
Senhor presidente, os colegas vereadores, a nosso servidor da casa, visitantes, a nosso assessor jurídico, né, Júlio Sarujo, parabéns, a nosso assessor. Então, isso aí, gente, nossos amigos aqui Bravo, presentes, Rogério. Os que nos acompanham nas redes sociais, né, Facebook, YouTube, e a rádio, né? Agora vai funcionar a partir do dia 24. Agradecer aqui o Sebastião pelo convite do CDC no dia 24, né? Então vai ter a rádio de novo, com muito esforço, né? Sem ganhar nada, voluntariamente, das pessoas que lá se encontram na rádio de Jaci. Então, graças a Deus, né? Que foram duas empresas que ajudaram muito, né? E estará de volta aí a rádio de Jaci, sem mesmo a subvenção que foi aprovada na casa com urgência. Então a gente pede aí, já já vai estar de volta e nossa população vai passar a ouvir, né, todas as reuniões que eles gostam de ouvir. Tem muita gente ainda que gosta do rádio, que gosta de ouvir, principalmente na zona rural, né? Falando em zona rural, tem dado uma volta, né? E infelizmente as ruas, as estradas não estão boas, né, Nico? Nós pedimos muito, e vem em período de chuva, né? A gente pedia aí que desse uma olhada, uma reforçada aí.
Vereador Rogério, só um segundinho que eu não entendi muito bem, e eu queria que o nosso jurídico pudesse informar sobre a questão de que a gente fez requerimento e dessa lei aí, né, que o jurídico da prefeitura falou que o vereador não pode ter o acesso, se o doutor Lauro pudesse explicar isso para nós, porque até onde eu sei, o vereador, se faz o requerimento, ele tem que ter os documentação. Doutor Lauro.
Doutor Lauro, pode usar a tribuna, por gentileza.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite,
boa noite.
Vereadores. Boa noite, senhor prefeito, presente aqui no plenário, todos os servidores, população aqui presente, os que estão aqui e que assistirão lá pelas redes sociais. Eu quero agradecer o convite, né, a convocação do vereador Jonathan, para tentar, de alguma maneira, esclarecer isso rapidamente. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de 2018, né, a Lei 13.709, que ela vem para poder garantir privacidade às pessoas sobre seus dados, suas informações, né? Então, as informações de qualquer cidadão, de qualquer pessoa que conste em banco de dados públicos ou particulares, elas não podem ser divulgadas para qualquer pessoa sem nenhum critério. São informações sigilosas, assim como extratos bancários, né? Enfim, todavia, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é submetida a uma lei anterior, que é a LIA, a Lei de Acesso à Informação, né? LAI, chamo de... Cada um chama de um jeito. É a Lei 12.527/2011. Essa lei, ela coloca como regra geral que todo mundo tem acesso à informação pública, né?
E aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados criar algumas regras para que isso seja feito de uma forma que também garanta o acesso sem violar a privacidade e dados sensíveis das pessoas. Especificamente na relação órgão público-órgão público, Câmara de Vereadores e Prefeitura, estou aqui mais uma vez colocando aqui o meu modesto conhecimento e aceitando críticas de quem pensa diferente. Ninguém é dono da verdade, ainda mais nas questões jurídicas, onde tudo é muito discutível e decidido em última instância pelos tribunais de justiça. Eles têm a palavra final na jurisprudência sobre o que pode e o que não pode. Mas pela minha experiência, a Lei Geral de Proteção de Dados, nesse caso específico de requerimento de vereador, ela não se aplica. Por quê? Porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê no artigo 11 e no artigo 23, exatamente que o tratamento dos dados ele tem que ser feito, ou seja, o fornecimento das informações, quando é a pedido de uma autoridade pública, que tem prerrogativa para isso. Não faria sentido nenhum uma lei infraconstitucional, abaixo da Constituição Federal, dizer que um vereador não pode ter acesso a uma informação porque ela é sensível ou ela é sigilosa. Claro que se o vereador tiver acesso a essas informações que têm natureza sigilosa e sensível, mas é direito dele ter, e ele divulgar essas informações de forma incorreta, claro que ele vai ser responsabilizado por isso, porque a ele não é vedado o acesso à informação. Mas em virtude da natureza dessa informação, ele não pode divulgá-la publicamente, senão ele estaria violando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então são coisas distintas. Caso, eventualmente, aquela autoridade pública, uma vez com essas informações sensíveis em seu poder, constatar alguma irregularidade, alguma improbidade administrativa, ele vai acionar os órgãos competentes. E aí sim, ele não está publicando as informações de qualquer maneira. Ele estaria levando ao conhecimento do Ministério Público, ao conhecimento do Poder Judiciário, de forma regular, aquelas informações que ele teve acesso e que ele entende que tem algo de ilícito acontecendo com aqueles fatos. Não teria problema nenhum. O que não poderia colocar na rede social, sair citando o nome das pessoas que constam aquelas informações de natureza sensível. Então, assim, só finalizando. Entendo, mas digo novamente, aceito críticas e quem pensa diferente, se errado eu estiver, claro que eu vou ter muita humildade e tranquilidade para vir dizer que de repente errei ou que não é bem assim que funciona. Mas com muita tranquilidade digo, até porque todo mundo sabe que atuei como vereador em Lavras e a gente sempre teve acesso a qualquer informação, seja ela sensível, sigilosa ou não, desde que a gente assuma a responsabilidade pelo uso dessa informação. Então, deixar de fornecer informações por um requerimento aprovado no plenário do Poder Legislativo, com fundamento de que há uma Lei Geral de Proteção de Dados que proíbe o acesso e o envio dessas informações, eu entendo que é uma desculpa, é um equívoco e não é correto. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas e continuo à disposição.
Muito obrigado, doutor. Ficou claro aí, né, para todos, que o vereador não obteve o documento. Obrigado.
Continuando aqui, gente, parabenizar aí a Assembleia de Deus, né, pela festa de 84 anos, né, pastor Kesley. Também agradecer a limpeza da rodovia Jaci a Lavras. Hoje eu passei, apesar da queimada, né, estava também limpando. Falar que os projetos nessa casa, todos, né, a maioria, quase todos, né, foram aprovados, né, e quem executa é o prefeito. Então, se tem algum parado, a culpa não é dessa casa, e sim do Poder Executivo. Com relação à Copasa, não adianta mais falar quem está, quem pôs, quem trouxe, quem não trouxe. O problema agora, vamos achar quem vai tirar, né? Se é que vai tirar. Porque foi um erro danado para a população. Creio eu que a prefeitura, igual diz o vereador Olívio, deve ter sido bom, porque, né, parou de pagar, né, aí os poços artesianos, né, os acessos, né, e tudo, a manutenção, acredito que foi bom. Mas para a população, infelizmente, é um presente todo mês aí de 10, 15% do rendimento da família. Mas é uma realidade que está aí, pode ser feito sim quando quiser, né, juntar forças, unirmos forças para tentar, então, fazer alguma coisa, pelo menos reduzir, né, na questão do esgoto. Quando fala aqui que ele é separado em água bruta, né, Juninho? Muito pelo contrário, é água contaminada, porque ela só é separada nas bacias lá de decantações. Então a gente entende que podia sim estar melhor.
Falar do bairro do Ipiranga, estive no bairro do Ipiranga e realmente lá está precisando mesmo, tá, tem muito pó, né, o pessoal está aguardando, é um bairro mais muito antigo e também está com problemas lá de ligação de energia e tal. E nós estamos aqui para isso, para ver se a gente consegue resolver esse tipo de problema, né, mesmo aqui do Orozimbo, né, onde aqui é um lugar central, né, se tem denúncia ou não tem denúncia, pelo menos as casas que já estão prontas com a energia ligada, eu achava que a Copasa deveria ligar, né? Porque já está tudo prontinho, a pessoa está morando necessitando da ligação lá do esgoto e da água, né? E eles não querem, então, ligar. Falar aqui, aproveitando aqui a presença do seu prefeito, remédio tem faltado, seu prefeito, não sei porquê, já tem bastante meses que não tem remédio. Isso é uma coisa que a gente sente muito, que é muito caro, né? O Elton sempre fala assim, ô Rogério, essa semana eu já vou buscar. Né? Então, infelizmente, tem bastante tempo que não vem. Eu tenho acompanhado e é muito caro também, né, no orçamento da família. Então a gente pede encarecidamente que faça, porque quando vai fazer uma festa de 2, 3, 4, 5 milhões é muito fácil. De um dia para o outro está pronto. Não, no aniversário da cidade foi mais de 4 milhões, depois a outra foi mais e essa agora foi mais de 1 milhão de reais. Quanto? Então eu acho que tudo isso é vado, precisamos sim, eu acho que uma festa é muito bom, eu gosto, eu vou em todas, né? Eu falo muito isso aqui, se precisar um cantor de 500 mil eu vou, se precisar um de 5 eu vou também. E de ver da mesma forma. E não vou deixar de falar hoje porque o prefeito está aqui, porque tem um candidato aqui, a outra candidata está aqui, nada. Então nós não estamos aqui para isso. A gente pede aí, só a gente está aqui para falar aquilo que chega na gente. Né, com relação a Cardelli, nós estamos analisando e realmente tem alguns ônibus que não estão cumprindo, não tem as necessidades que precisam, né, e está sendo pago. Então realmente lá os elevadores não funcionam, não está cumprindo as regras, no máximo 10 anos de uso. Então é preciso a prefeitura apertar um pouquinho alguma coisa e comprar esses ônibus de novo. Porque eu falo a verdade. Esse tempo atrás nós falamos aqui, tem 11 aí deles que estavam andando aí, que aquele que foi leiloado estava melhor que eles que estão andando aí. Então eu estou aqui para falar a verdade, seja quem doer, quem doer, se eu estou falando errado, verdade, o que que é, eu estou aqui para falar a verdade. Não estou aqui para agradar ninguém. Estou para agradar quem votou para mim e quem me ajudou e quem me pôs aqui para representar a voz da população. Então comigo não tem esse negócio de falar e não falar, seja aqui quem tem. Então, a minha opinião já é uma opinião formada. O caminhão pipa, eu peço ao caminhão pipa, que dá, né, uma guarda no Ipiranga, essas ruas aqui perto da TK9, né, que estava aí que, arrumadinho. A TK9 eu acho que... Então, gente, a TK9 é uma escolinha boa, sim, profissionalizante, né, muito boa, sim, mas, assim, quando tinha a TK9... A prefeitura falou que ia trazer as escolinhas, né, dos grandes clubes para estar escolhendo e também não foi feito isso. Então, quando fala aqui que foi licitado, né, globalmente lá 4 milhões e 700, né, para ir para a foto do ônibus, é verdade. A questão do gesso também foi verdade, foi colocado e foi pago. E ficou bom também. A gente não sabe se tinha necessidade de tudo isso, né, mas que ficou bom, ficou. Então, tem que falar a verdade. Mas gastando de jeito fica bom. E a gente fala que, gente, as empresas fazem, né, as reformas, mas estraga também. A própria creche que foi consertada há pouco tempo já tem defeito de novo. Então é assim mesmo, nada dura para sempre, então nós estamos aqui para consertar mesmo. Né? Então fica aí as palavras e falar que a gente tem que aprender assim, a economizar algumas coisas e priorizar outras, gente, com sinceridade. Remédio não pode faltar na cidade, não. É muito caro. Eu fico muito sentido com isso, porque não sei se só eu sou procurado para falar, se os outros vereadores também, os colegas, são procurados para reclamar de remédios, mas, assim, é um absurdo e a gente pede, então, que seja comprado, né, os remédios para a nossa comunidade. É só isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, Rogério. Marcinho, Não, tranquilo. Obrigado, viu, Marcinho? É, mas está tranquilo. Coloco em votação, então, o requerimento de número 62. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Presidente, esse projeto aqui do 6/24 é um projeto complementar, né? Está dando entrada, votação. Eu, semana passada, fiz um requerimento dele só para saber, porque lá no projeto estava que ia fazer outras reformas. E agora está entrando mais duas. Aí eu fiz um requerimento, na próxima, se chegar aqui, eu volto ele.
Obrigado, Rogério. Na próxima segunda, vai entrar em votação o projeto 1 de 2024. Peço às comissões que se reúnam para analisar os projetos. Coloco em votação o projeto de número 25 de 2024. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Coloco segunda votação. O projeto 26 de 2024. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Coloco em votação o projeto de número 28 de 2024. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. O projeto de número 1524 está com a vista, e o 2324 e o número 6, que é o projeto de lei complementar. Agradeço a população de Jaci, que nos assistiu, que vem nos acompanhando. Peço encarecidamente que a população continue acompanhando os trabalhos do Legislativo para se informar melhor, e que Deus abençoe a cada um que está nos assistindo, que possivelmente irão nos ouvir, e que o Espírito Santo ilumine o lar e o coração de cada um. Tenham todos uma boa noite, e os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Peço a nossa servidora que faça a leitura da ata.
Ata da 23ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, na sessão legislativa 2024, realizada às 19 horas do dia 19 de agosto de 2024, na sua sede regimental, sob a presidência do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, com a presença dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Célio Reis dos Santos, Antônio Nazaré de Oliveira, Edilson Firmino de Souza, Elton Henrique de Lima, Jonathan Aparecido Mesquita, Nelson Mesquita Galvino e Olívia Teodoro dos Santos. Proposições. Requerimentos número 62. Projetos em pauta. Leitura e envia às comissões permanentes. Projeto de lei número 29, que denomina a Praça Paulo Roberto de Mendonça, logradouro público que especifica. Votação, projeto de lei número 15, 25 e 28, 2024. E projeto de lei complementar número 6, 2024. Segunda votação e redação final, projeto de lei número 26, 2024. O visitante Sebastião Wagner de Mendonça fez uso da palavra. Pronunciamento, senhores vereadores. Fizeram uso da palavra vereador Presidente Júnior, vereador Olívia, vereador Célio, com a parte dos vereadores Nelson, Luiz Rogério Júnior, vereador Olívia, vereador Jonathan, vereador Antônio, com a parte dos vereadores Elton, Nelson, Célio, vereador Olívia, vereador Elton, com a parte dos vereadores Antônio e Jonathan, vereador Nelson, vereador Luiz Rogério, com a parte do vereador Jonathan. O assessor jurídico da Câmara fez uso da palavra. Segunda parte, a proposição foi aprovada pela unanimidade do plenário. Projeto de lei número 25/2024, que dispõe sobre a proibição de queimadas na zona urbana de expansão urbana e rural do município, institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate às Queimadas e contém outras providências, foi aprovado pela unanimidade do plenário em primeira votação. O projeto de lei número 26/2024, que denomina a Rua Maria do Carmo da Silva, o logradouro público especifica, foi aprovado pela unanimidade do plenário em segunda votação e redação final. O projeto de lei número 28/2024, que inclui novos loteamentos aprovados pelo Executivo Municipal na planta genérica de valores PGV do município de Jaci e altera a lei complementar 1314/2017, foi aprovado pela unanimidade do plenário em primeira votação. Terceira parte, os vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos senhores vereadores.
Passo a ata para a votação, senhores vereadores. Os vereadores foram a favor, permaneçam sentados. E os contras se manifestem. Passo a ata para a assinatura dos senhores vereadores.
Infelizmente a gente teve um jogador a menos ali, mas é meus companheiros agora descansar para a gente poder fazer um excelente segundo tempo, sair com a vitória.
Obrigada, tá aí o Alejandro. Rogério.
Sétimo jogo do Alejandro.
Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião no dia 26/8. Convido a todos para ficarmos de pé e fazer oração final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente reunião.
Senhor, me guarde de todo mal.
Quase virou até homem.
Não, ele virou homem.
Virou homem, fica baixinho.
Tem certeza?
Só as gotas. Ô, Juninho, o Rogério quer falar com você.